A Cultura FM apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Cultura FM. Fique atento, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Mauro Marim, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. O ombudsman da Folha de São Paulo, Marcelo Beraba, critica o trabalho do jornal em face do episódio que contrapôs na justiça o cientista político Emir Sader e o presidente do PFL, senador Jorge Bornhausen. O ombudsman mostra que houve uma ofensiva cerrada contra o professor, condenado em primeira instância por crime de injúria. Beraba critica também o fato de Emir Sader não ter pedido direito de resposta, o que está previsto no manual de redação do jornal. O ombudsman da Folha diz também algo muito importante, abre aspas, o jornalista cioso de seu direito de opinião deve ser o campeão na defesa do direito de qualquer pessoa recorrer à justiça ao se sentir ofendida. O recurso não viola a liberdade de expressão, e sim a legitima, fecha aspas. Anorexia e hipocrisia. Também na coluna do Ombudsman de ontem, uma carta de leitora põe o dedo na ferida da hipocrisia da mídia. Amélia Artes diz, em relação ao caso da modelo que morreu de anorexia, previsível assunto de capa de 3 revistas semanais, abre aspas, vocês valorizam esses modelos de beleza, vendem esses produtos e depois se dizem chocados. Por que não boicotar esse tipo de exploração da magreza humana? Fecha aspas. Editorial da Folha, na mesma edição, diz que, abre aspas, informação e conscientização é o máximo que se deveria esperar desse debate. Jamais medidas liberticidas, como vetar modelos magras demais. Fecha aspas. E desde quando agir contra a autodestruição das pessoas seria uma medida liberticida? O Jornal da Globo de sexta-feira passada ouviu representantes de agências de modelos que procuraram se isentar de qualquer responsabilidade no assunto, mas em seguida entrevistou um médico do Hospital das Clínicas da USP que contestou as agências. Siga o dinheiro. A Folha mapeia doações de empresas públicas e privadas para campanhas eleitorais de parlamentares que, de algum modo, participaram de decisões relativas às áreas de atuação dessas empresas. O Globo expôs ontem doações da Petrobras a entidades que se engajaram na campanha pela reeleição e mostra também a briga por 86 altos cargos em estatais e bancos públicos. Hoje, a Folha diz que as doações não declaradas somam valores superiores aos das declaradas. Nessas reportagens se aplicou o método siga o dinheiro e as pistas levaram, sem nenhuma surpresa, aos mesmos e velhos centros de financiamento da política, grandes empresas, privadas e públicas. Eu sou Mauro Malim, você ouve o Observatório da Imprensa, um programa da Rádio Cultura FM de São Paulo. Todo o nosso conteúdo está no site observatoriodaimprensa.com.br. Livro de história sobre caso Herzog será lançado na quarta-feira, dia 22, na Livraria Martins Fontes, da Alameda Jaú, São Paulo, o livro O Ocaso da Ditadura, Caso Herzog, do professor Mário Sérgio de Moraes. O primeiro capítulo do livro trata da concepção de Vladimir Herzog, assassinado há 31 anos, sobre a informação democrática. Segundo o professor de história Mário Sérgio, que dá aulas também na Universidade de Mogi das Cruzes e na FAAP, Herzog, então diretor de jornalismo da TV Cultura, defendia a informação que politiza, sem doutrinar, o cidadão. Herzen no Brasil. Outra notícia literária importante é a confirmação do lançamento, ainda sem data, de uma edição brasileira do livro Passado e Pensamentos, do escritor e jornalista russo Alexander Herzen, publicado pela primeira vez em 1861. Herzen e sua obra foram apresentados ao leitor brasileiro em livros do pensador Isaiah Berlin. A tradução será publicada pela editora Girafa. Consciência negra. O Brasil entenderá melhor a questão do negro a partir do momento em que todas as mídias, televisão e cinema incluídos, se dedicarem a mostrar como foi o drama dos escravos depois da abolição. Arapongagens. Boa pista sobre os conflitos que há um ano e meio fizeram vir a público o esquema do Mensalão. Em reportagem da Isto É sobre o projeto de subordinação da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, à Polícia Federal, lê-se que Mauro Marcelo Lima e Silva, então diretor da ABIN, atendendo a um pedido do então chefe da Casa Civil, José Dirceu, abre aspas, mandou seus agentes investigarem as atividades da multinacional Unisys dentro da Previdência e acabaram atingindo a Unisys e o grupo de Roberto Jefferson nos Correios, fecha aspas. A reportagem também informa que partiu da ABIN na gestão gestão anterior de Maria Delisola o vazamento de informes sem provas a respeito de supostos financiamentos das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, para a campanha de Lula em 2002. Essas informações tiveram abrigo em reportagens de capa da Veja no ano passado. Ouvinte, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela televisão ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Cultura FM apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Mauro Malim e participação de Alberto Diniz.